Fala galera, esse é o Endurance em Pau. Eu sou Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é um apaixonado por modalidades de Endurance,
nós te convidamos para sentar e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar, escutando elas as palavras da salvação.
Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora!
Fala galera, esse é o Endurance em Pauta, episódio 1. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante pertinente para o momento, que é o off-season. Com a temporada chegando ao fim, é a hora da gente pensar como treinar no período de transição, no que a gente deve focar para garantir que a gente vai estar no nosso melhor quando a temporada, enfim, começar. Muitos gostam de tirar esse tempo para dar uma pausa, para refrescar e resetar não só o corpo, mas também a mente. Mas acaba que muitos atletas exageram e viram um fio por tirar demais o pé dos treinos. Aí eles têm que refazer todo o trabalho duro que foi feito. Enfim, pergunto ao meu amigo Tosta. Tosta, é preciso ficar off?
Então, Marquinho, o que acontece? Eu acho que muitos atletas chegam a essa época se perguntando como eles vão ser mais rápidos nas próximas provas e como é que eles vão atingir essa meta, né? Mas quando a gente faz esse exercício de reflexão em relação à temporada esportiva, a gente deve ter como base, antes de qualquer coisa, o planejamento estratégico que foi traçado nesse último período, né? Quais eram os seus objetivos? Quais eram as suas ambições? Existiam metas intermediárias? Etapas foram respeitadas ou a gente pulou alguma delas? Todas essas questões devem ser levadas em consideração quando a gente avalia o caminho que foi feito para começar a planejar o próximo, né? Então, dessa maneira, eu percebo que muitas pessoas olham só para os resultados das provas para avaliar a sua evolução como atleta. Mas eu acho que a gente deve ter em mente que, principalmente para nós, atletas amadores, essa é uma avaliação muito simplista, visto que a maioria de nós tem dificuldades muito maiores do que cruzar a linha de chegada em menos tempo, né?
Perfeito. Então, de cara, a gente começa com depende, né, Tosta? Com depende no seguinte sentido. Vamos abrir o dashboard do Training Peaks, não só para avaliar o resultado nas provas, mas também para observar o que o atleta conseguiu fazer de cada um dos períodos de treino que foi planejado para ele, para entender o momento do atleta, para então tomar talvez a melhor decisão no que focar, né? Se é realmente uma boa hora para dar o descanso, para dar o reset, ou se tem outras coisas que podem ser feitas nesse período tão especial, que é o fim de uma temporada para o início de uma nova temporada. Então, me parece fazer muito sentido sentar com o seu treinador no final, no início da temporada, para juntos poderem, a gente poder ter uma conversa bem franca com o nosso atleta, lembrando da fala, né, Tosta, em Deus a gente confia, todos os outros têm que nos mostrar dados. Então, abrir o painel de controle do Training Peaks para poder passar um pente fino naquilo que foi feito, para então definir a melhor maneira de abordar o off-season com todos os seus benefícios, não é mesmo?
Sim, com certeza. Mas eu acho que nesse período, né, onde você vai sentar e conversar com o seu treinador, avaliar muito mais do que as questões físicas que foram mapeadas ali no Training Peaks, né? É importante você ter em mente se você conseguiu realizar os treinos, se você não conseguiu, né, na verdade, realizar os treinos, se foi por falta de tempo, se foi por falta de disciplina e organização, se você conseguiu manter uma dieta saudável e equilibrada, se você conseguiu ter horas de sono suficientes para que a sua recuperação fosse satisfatória e proveitosa, né? Então, nesse momento, é importante você analisar o atleta como um todo, né? E aproveitar esse período que, obviamente, sem provas num horizonte muito próximo, você vai poder usar tempo ali para estar com seus familiares, com seus amigos. Esse período do ano, normalmente acontecem, né, muitas festividades, comemorações, então você vai ser socialmente muito mais solicitado. Então, é hora de você pensar um pouco nisso também, né? De dar um pouco de atenção a essas questões que durante a temporada, normalmente, você restringe, né? Eu penso um pouco assim.
Os números do Training Peaks, os dados, eles não vão mostrar toda essa parte super sensível e importante, né? E o triatlon ninguém faz sozinho, quase sempre. Tem esse apoio muito forte, nesse suporte que é oferecido pela família. Se a gente pensar em uma jornada de treino para um Ironman, por exemplo, para um 70.3, ou mesmo para um short triatlon, quem está começando, e a gente está falando da pessoa que está doando o tempo dela para o esporte, né? Então, de alguma forma, está doando o tempo dela para algo que tira um pouco ela da família. Até nisso, a construção de um bom estúdio, de uma boa caverninha para treinar em casa, ajuda, né? Eu costumo falar, porque você está ali treinando, o atleta pode estar ali treinando mais perto da família e com uma possibilidade de intercorrências muito menor do que quando ele vai para a rua. Porque eu costumo falar, né, Tosta, que a gente tem o limiar, né, os nossos limiares de natação, de ciclismo, de corrida, fisiológicos, e a gente também tem o limiar da família, né? O esporte, a gente que está no esporte há muitos anos, quantos a gente viu abandonar a modalidade, não pela falta de amor do atleta ao esporte, simplesmente porque talvez ele tenha colocado a família na zona 4, zona 5, né? Acima do limiar. E isso se tornou inviável em determinado momento, né? Então, o off-season é também um momento para aquele break, para aquele ar, para aquele tempo de dedicação para os familiares, né?
Sim, com certeza. E também, eu acho que esse momento é um momento super importante para você revisitar, talvez, outros esportes que você, porventura, fez em outro momento da sua vida, que você gosta, e que durante a temporada, normalmente, você acaba não fazendo por falta de tempo ou por falta até de foco, né? Porque você coloca o foco em um determinado esporte, no caso aqui que a gente está falando do triatlo, mas e aí acaba deixando outros esportes de lado, né? Esportes que talvez você goste. Então, esse momento talvez seja um momento que, né, você possa praticar outros esportes e que em algum momento esses esportes te tragam boas memórias, né, e não deixe o seu corpo inativo nesse período, né? Você reduz a carga de ciclismo, corrida e natação, mas você pode talvez surfar, coisa que você gostava, você pode talvez fazer uma escalada, talvez voltar a fazer treinos de musculação com mais frequência, frequentar a academia ali para fazer treinos de musculação ou um crossfit, não sei. Enfim, cada um vai achar, né, e vai ter as atividades que gosta de fazer e que normalmente não dá sequência durante o ano, né? Então, acho também importante tá revisitando, como eu falei, alguns esportes que estão aí na tua memória afetiva, né?
É muito interessante, e essa possibilidade de variar a modalidade, a gente pode ver como, eu acredito que a gente possa ver ela como sendo uma inteligência para o corpo, né? A gente tentar também mover o corpo de maneira diferente, né? Porque as nossas modalidades, o nadar, o pedalar, o correr, por mais variado que seja, eles são bem cíclicos e presos a padrões de movimento. Então, poder variar esses padrões de movimento é muito interessante. E eu fico a gente falando sobre essa possibilidade do cross-training, né? Que é o que a gente está falando, o mountain bike, o stand-up paddle, canoagem, o trekking, o contato mais amplo com a natureza nesse momento. E eu lembro da palestra da Chris Wellington no Endurance Coach Summit, acho que 2018, que ela falou muito que ela apareceu no Ironman e muita gente falava que ela meio que surgiu do nada. E ela conta o histórico dela, que por muito tempo ela ficou ali por um tempo na África, fazendo um trabalho voluntário, com condições muito duras de dia a dia, né? E depois ela fez uma jornada de uma viagem longa, extensa, pelos Himalaias. E ela usou a bike lá para viajar.
Sim.
Do que eu estou falando, cara? Eu estou falando de que, poxa, enquanto ela estava no Himalaia, ela fez questão de pontuar isso. Ela não computava quanto de TSS, qual batimento, qual zona. Quando ela estava na África, ela não estava somando quantas horas na semana. Não havia uma estrutura por trás do que ela estava fazendo ali. Mas sim, ela estava se preparando.
É sim, isso? Sim. A bagagem dela estava cada vez enchendo mais, né? Ela estava colocando cada vez mais condicionamento ali na mochila dela, não necessariamente condicionamentos específicos, mas que, como você disse bem, vão ensinar o teu corpo a ser mais eficiente quando você chegar no período específico, né? Então, realmente é importante você tá utilizando dessas ferramentas para aprimorar o teu repertório motor, né?
Isso aí, se desconectar um pouco da pressão, da entrega do que foi proposto, da estrutura, um treinar mais lúdico, não tão pautado em um objetivo concreto, né, para cada sessão. O objetivo da sessão pode ser simplesmente você se sentir bem, você explorar uma estrada que você nunca tinha andado por ela antes, você sair para incentivar, né, um amigo que não faz nada, né, e aí você vai bem relax, né?
Sim, com certeza. A gente percebe, né, a gente que trabalha com atletas em todos os lugares aí, espalhados pelo Brasil e até fora, a gente percebe que, principalmente os atletas que moram em grandes cidades, às vezes precisam, né, enfrentar horas de trânsito para conseguir ir treinar, para pedalar num lugar mais seguro, ou de repente ir nadar em águas abertas. Então, todo esse compromisso que o atleta cria, né, ao longo da temporada para manter a sua rotina, o seu programa de treino em dia, essa hora é a hora para ele não se preocupar com isso, sabe? Mesmo que ele fique sem nadar nas águas abertas por um pouco de tempo, que ele perca um pouco de feeling ali com essa questão, ou que ele pedale mais indoor, como você falou, né, porque facilita muito você estar em casa e agiliza, a logística do treino fica mais fácil, talvez ele não vá sentir o vento no rosto, não vá, né, pegar ali aquela montanha que ele gosta de escalar, mas nesse momento talvez valha mais a pena focar em outras questões, né, como você mencionou, de treinar mais perto da família, de treinar com algum amigo, e isso sim vai recarregar as baterias, né, para que ele possa recomeçar a temporada cheio de vigor e com vontade de ir além, né.
É, bem legal, e aí a gente já está falando do lance que é o atleta construir essa, porque a gente vê quando a gente está muito focado, o atleta está muito focado, quando a pessoa se cobra bastante, se exige muito, né, a gente que prescreve pelo Training Peaks sabe do valor de um treino verde, né, Tosta? Então,
sim.
O off-season é até um momento que pode ser interessante do atleta começar a aprender a ficar confortável de ver o treino vermelho, né?
Uhum.
Faltar o treino e ficar bem com isso, falar, poxa, se eu faltei é porque tinha uma razão para eu faltar e tá tudo bem, né? Amanhã tem outro programado, sim, na planilha, né?
Sim. Esse é o momento que a pessoa realmente tem que relaxar. Mas como você falou logo na introdução, tem alguns atletas que relaxam demais, né? Deixam a coisa correr muito frouxa. E aí a gente sabe que alcançar níveis mais altos ali no CPL ao longo do ano e sustentar isso, muitas vezes é um trabalho árduo. Então, tentar não deixar também solto demais, né? Então, se você quer chegar no início da temporada, né, com ali a manutenção mínima de um condicionamento que você vá, digamos, começar num degrau mais alto do que você começou no ano anterior. Eu acho que essa é a proposta, né? Assim, você pode relaxar, você pode curtir, você tem que dar esse espaço, essa folga, esse hiato aí, para que você se refrigere, digamos assim.
Mas
é importante
limite,
você...
Tem limite. A diferença do frescor para o destreinamento, ela existe... E esse pico de performance, se ele for exigido, por exemplo, em maio, que é o Ironman Brasil, se a gente entrar janeiro solto demais, começa a ficar esquisito, né, Tosta?
Começa a ficar apertado, né? Então, por isso que é importante, talvez, nesse período, você colocar ali uma ou duas sessões de cada um dos esportes com um pouco de qualidade, né? Mesmo que o volume ainda seja bem aquém daquele que você costuma fazer, colocar um pouco de qualidade, trabalhar um pouquinho de velocidade, trabalhar um pouquinho de força para você criar essa manutenção, manter, digamos assim, a sua musculatura ligada e esses sistemas ativos, né? E eu acho que isso vai te ajudar assim que você reestruturar o seu programa de treino e a sua rotina um pouquinho mais para frente.
É um momento até também da gente pensar, tudo tem essa linha fina aí que a gente não sabe bem onde é que ela fica, e ela vai ficar, dependendo do atleta, cada um vai ter sua linha em determinado ponto, aí, tanto do treino quanto, por exemplo, porque a gente não quer perder demais, a gente não quer virar o fio demais para depois levar muitas semanas para simplesmente chegar onde a gente estava, né? Mas, sim, assim como o relaxar do treino pode acontecer, e eu também fiz questão de enfatizar um relaxar do treino, mais relaxando da mentalidade de treinar do que do movimento em si. Se mantém em movimento de uma forma mais lúdica, perfeito, com uma mentalidade mais relaxada em relação à porra, estrutura, treinamento e tudo. Mas a questão do ganhar peso, né? Se o cara fez, por exemplo, eu que sou hashtag chassi de grilo, né? Se eu me mantive com o meu peso de competição durante boa parte da temporada, ou quase toda a temporada, pode ser um momento bastante interessante também de eu ganhar um pouquinho de peso, de eu perder um pouco a mão na comida, né?
Sim, é importante, até porque essa questão do peso é uma questão que a gente percebe que aflige, né, muitos atletas aí, querendo bater o peso. A gente sabe que, principalmente para as provas mais longas, não necessariamente o atleta precisa estar tão magro assim, né, tão com percentual de gordura tão baixo para performar bem. Eu me recordo em 2010, no campeonato mundial de 70.3, lá em Clearwater, na época que o campeonato mundial de 70.3 era lá, eu me recordo da Jude Swallow, que era uma atleta,
forte, né?
Uma nadadora muito forte, que
ela mudou de
veio
nome,
da
ela casou
ITU,
depois,
isso, casou com o James Kunama, né? Hoje ela mudou o nome para Jude Kunama, né? Mas eu me lembro que ela na prova, o biotipo dela destoava bastante das outras atletas, né? E a impressão, para quem não a conhecia, né, é que, assim, ela, tudo bem, ela vai nadar ali na frente, mas que depois ela não iria conseguir suportar, principalmente a etapa de corrida. E ela quase que ganhou a prova de ponta a ponta, assim, ela foi super superior às outras atletas e foi campeã mundial, né? Então, é claro, você está com o físico em forma é muito importante, você está em forma é muito importante, você está com um percentual de gordura ali num nível bacana, é bom, vai te ajudar, mas não precisa ficar fissurado com isso, principalmente se você, né, vai competir em provas, se você vai competir em provas de mais longas distâncias. Mas esse momento agora é importante você talvez ganhar um pouco mais de peso, conseguir empurrar uma marcha mais pesada ali na bicicleta, né, ganhar uns wattzinhos aí e trabalhar dessa forma nesse momento.
Até porque depois o volume de treino, principalmente focando nas provas de endurance, né, de mais longa duração, vai aumentar, a gente vai precisar ter uma gordurinha a mais para poder perder, né, para tolerar. Quando a gente começa a ficar muito cadavérico, muito magro, acho que a natação começa a sofrer, a gente começa a afundar um pouco mais. Na bike, principalmente para ritmo muito plano, às vezes começa a complicar um pouco também, né? A janela imunológica também, quando a gente começa a ficar muito, muito magro, a gente fica sempre meio que no fio da navalha, né?
Perfeito, perfeito. As pessoas têm que tomar cuidado com isso, isso é recorrente a gente ver, né? A gente vê os atletas preocupados com isso, e uma coisa que a gente sempre comenta, né? Muitas vezes o atleta está preocupado com 1% quando ele deixa de se preocupar com os outros 99%, né? Então, às vezes, ali, baixar 2, 3 quilos não vai fazer tanta diferença quanto se, por exemplo, ele colocar mais um treino de cada esporte na semana, que talvez se ele fizer algum esforço, que será menor até do que o esforço para perder esses quilos, sabe? Então, perfeito. Eu acho que é olhar para onde você realmente precisa. Por isso esse período de off-season é importante. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso mudar? Por isso que a gente começou falando da história de você olhar para o passado, né? Analisar o que foi feito e entender, né? A partir dessa avaliação, o que, que realmente precisa mudar. Todo mundo quer ir melhor na próxima temporada, mas para ir melhor na próxima temporada, até o off-season tem que ser mais bem feito, né? Porque é aquilo que eu falei, a ideia é que você comece sempre um degrau acima do que você começou no ano anterior. Então, é importante fazer essa avaliação e mapear o que você realmente precisa ajustar, quais são os hábitos que você precisa mudar, né? Nós somos resultado dos hábitos que nós temos, né? Então, se você tem mais hábitos positivos em relação à sua performance do que hábitos negativos, a tendência é que você vá evoluir, vá progredir. Se você analisa a sua rotina, seu programa de treino, você percebe que existem muitos hábitos negativos que impactam, né, digamos, negativamente na sua evolução, na sua performance, você precisa criar um plano para mudar esses hábitos, né?
É muito interessante, porque mudança é o que a gente precisa para evoluir, mas mudança demais é o que leva a gente também a adoecer. Então, essa avaliação, esse momento do conversar, do olhar dados, do sentir o que foi feito, é muito importante. Uma das coisas que a gente sabe que é primordial na construção do atleta, que é a sobrecarga progressiva. Então, o próprio conceito da sobrecarga progressiva também mostra para a gente que, poxa, peraí, se eu tirar o pé demais por tempo demais, quando for voltar para botar carga, eu já andei lá para trás, né? Então, avaliar, mudar de pouco em pouco, ajustar o que precisa ser ajustado, mas, de forma geral, não parar. E dentro dessa ideia do cross-training, pode ser um momento muito interessante para o atleta se lançar em algum tipo de aventura diferente, né? Uma travessia de uma lagoa que você nunca nadou, uma viagem de bike que você nunca fez, um trek, né, de 3 dias que você nunca experimentou. Pode ser um momento bastante interessante para isso, né? E um outro ponto que eu acho interessante a gente tocar, né, Tosta? Dentro dessa questão de olhar e perceber o que pode ser ajustado, o off-season pode ser um momento também muito interessante do atleta tratar os pontos que ele tem no corpo de dor e desconforto. Às vezes o atleta...
Excelente.
Temporada toda, né, Tosta? Sentindo um pouco o ombro, sentindo um pouco o quadril, que é um lugar chato de tratar, o ombro muito comum da galera sentir, é normal, né? Sentindo um pouco a coluna. Então, pode ser um momento muito interessante também para o atleta começar a ter uma postura mais diligente de se tratar, buscar sempre o apoio do médico, do fisioterapeuta, do professor de educação física, mas ele perceber que quando ele vai ao dentista todo dia, 3 vezes por dia ele vai ao dentista. Ele não só vai ao dentista quando ele sai de casa e vai num consultório dentário, não. Ele tem a pasta de dente, ele tem o fio dental no banheiro dele. Então, por que não começar também a transportar isso para dentro da prática esportiva com, por exemplo, alguma coisa de ventosa, acupuntura, mobilidade articular.
Uma própria liberação miofacial, né?
A liberação miofacial.
É bem fácil, né, de você fazer em casa, fazer sozinho, né? Você precisa de poucos implementos ali. Eu concordo com você, cara. Eu acho que essa é a hora para você, digamos assim, levar o chassi para fazer a lanternagem, né? Então, você vai ali e faz esses ajustes, percebe o que você pode, como você bem mencionou, inserir na sua rotina para dar continuidade nesse cuidado, né, nesse trato para o corpo, para você também minimizar os riscos de você voltar a ter essas coisas, né? Porque muitas vezes a gente deixa de cuidar e aí chega uma lesão, aparece uma lesão, e se você não consegue dar sequência no seu treinamento em função da lesão, é a pior coisa, porque você quebra a sua consistência e você interrompe todo um planejamento que você, como a gente mencionou anteriormente, nesse momento vai estar sentando com o seu treinador, montando todo esse planejamento, visando a temporada, e se você não se cuida, você acaba interrompendo todo esse planejamento, jogando esse planejamento por água abaixo, em função de talvez não dar atenção a esses detalhes, né?
A jornada do esporte de endurance, a jornada do triatlo, das modalidades de endurance, ela é muito ampla e ela possibilita um autoconhecimento muito grande, né? Então, você vai ganhando poder, o atleta vai ganhando poder ao longo da caminhada dele no esporte, né? Então, o off-season pode ser sempre esse momento de você trazer alguma coisa nova para o seu cinto de mil e uma utilidades, né?
Então, com certeza.
Uma dessas coisas pode ser também essa parte do autocuidado, né?
Com certeza, é super importante os atletas estarem realmente focados nisso, né? Preocupados com isso. Muitas vezes eu percebo, às vezes eu não sei te dizer, cara, mas me parece que a galera fica sem querer investir nesse tipo de coisa, sabe? Acha que é caro investir nesse tipo de coisa, quando muitas vezes você percebe o atleta...
Mas você não acha que rola uma mentalidade natural na nossa sociedade de que a gente percebe o ganho sempre pelo esforço? Então, assim, se eu não estiver suando, bufando, me esforçando, eu não estou tendo ganho. E aí, às vezes, algumas coisas que são mais sutis, que não envolvem... Que trazem muito benefício, às vezes elas não são percebidas como tendo esse poder todo do benefício, porque elas não demandam esse despendimento energético, né, cara?
Sim, perfeito, cara. Eu acho que isso é aquela história da mentalidade do no pain, no gain, né? A gente tem muito essa cultura, mas a gente tem que entender que muitas vezes esse pain, ele vai ser necessariamente... Não, o que eu quero dizer é que muitas vezes o pain, né, o sofrimento, ele vem não necessariamente do esforço, mas das horas que você vai dedicar para outra coisa, né? Então, como você falou, de repente aprender técnicas de respiração, aprender técnicas de concentração, que são coisas super importantes para esportes como esse, né, que é o triatlo, que são os esportes de endurance, esportes de longa duração, eles necessitam um trabalho respiratório bem feito, eles precisam, né, necessitam de uma concentração muito grande, porque tem muitos altos e baixos ao longo dessas provas, né? É literalmente uma montanha russa de emoções, você precisa aprender a lidar com isso. Então, talvez uma meditação, talvez exercícios respiratórios, tudo isso pode te ajudar. E assim, então, se você senta e respira, isso não tem um sofrimento, né? Você não vai ficar ofegante,
é
você incrível, não vai ficar cansado.
O benefício ele é descarado e às vezes é difícil a gente reter isso para a vida, né? Mesmo não sendo sacrificante, mesmo você percebendo o benefício, às vezes ainda assim a gente tem dificuldade de implementar isso para valer na vida. Então, o off-season, como a demanda do resto está mais light, pode ser um bom momento de você aderir a esse hábito, né?
Exatamente, é isso que eu queria dizer, que assim, às vezes não é sacrificante por um ponto, por um lado, né, mas é sacrificante por outro, porque você precisa criar disciplina para ter esse novo hábito, e criar disciplina, criar um novo hábito necessita de esforço, então você não deixa de ter a parte do pain. Você vai ter o pain para poder ter o gain. Só que não é um pain como as pessoas normalmente pensam. Que
não, mas rola o pain, é só você sentar e ter que fechar o olho e respirar, já está doendo, né? É diferente, eu entendi perfeito, é isso mesmo, totalmente, né?
Não é, exatamente. É exatamente isso, assim. É você entender que é um outro tipo de sofrimento, mas não deixa de você precisar sofrer para ganhar. Mas é um outro tipo de sofrimento, né?
como é, tem um.
Mas as pessoas, de uma forma geral, não têm essa visão, como você está dizendo. É, acham que se não for o sofrimento físico, o sofrimento extenuante de, né, de você estar tá suando, de você estar tá com o coração batendo a mil, é, não, com os músculos ali doloridos, você não tá realmente evoluindo e se beneficiando de determinada prática, né?
Tem um artigo da revista Go Outside, é antigo esse artigo, mas eu acho ele bem legal, que ele fala, tipo, pro inferno com a motivação, é, dane-se a motivação, que você precisa de disciplina, né? Que com a
Perfeito.
disciplina vem o motivo da ação, né? Então, como o off-season, ele merece ser um momento de uma pressão mais light em relação à disciplina. Então, se isso realmente acontece, pode ser a hora de você tentar direcionar essa força marcial que todo atleta tem, essa capacidade de assumir compromisso, de realizar práticas por vontade própria, né, para alguma coisa bem simples, que nem você tocou, que nem a meditação, né? Pode ser um momento muito
Sim,
interessante para isso.
é muito importante você tentar, novamente, assim, criar novos hábitos, hábitos que vão impactar positivamente a sua performance, né? Será que dormir mais vai ser importante para você? Bom, se você dorme pouco, certamente dormir mais vai ser importante. Mas nem sempre é fácil dormir mais, porque a vida é aquilo que a gente sempre conversa, né, Marquinhos? Enquanto a gente faz planos, a vida acontece. Então, cara, como é que eu faço? Como eu me organizo para conseguir dormir mais? Será que esse período off-season eu posso tentar organizar minha rotina para começar a dormir um pouco mais? Será que vale a pena, talvez, eu reduzir um pouco o volume do meu treinamento, conseguir dormir melhor, dormir mais um pouco, e isso vai me gerar um ganho, lá na frente? Novamente, né? Eu estou tirando o sofrimento do treino,
É,
mas eu estou
total, total.
colocando, a minha energia numa coisa que vai fazer eu treinar melhor, mesmo que eu treine um pouco menos, mas talvez
É,
vai
total, vai te
fazer eu
trazer muitos
evoluir, né?
benefícios. Vai fazer eu evoluir, isso, cara.
Eu acho que essa é a pegada. Eu acho que esse período é um período, claro, a gente, novamente, vamos voltar aqui, numa âncora que a gente não pode perder, né? Não é parar de fazer tudo, largar
Não
de
é
mão,
destreinamento,
não
existe
é
uma
destreinamento.
diferença entre transição e
Exatamente.
destreinamento, né?
Exatamente. Não é para, pô, a gente está falando aqui, cara, não é para a galera achar que, ah, os caras estão dizendo que a gente só tem que ficar respirando, dormindo mais, comendo e engordando. Não, não é isso. A gente está dizendo é que nesse momento, talvez é o momento que você possa se permitir fazer essas coisas, mas
Olhar
sempre
para isso,
visando
isso.
isso, olhar para isso, mas visando o que vai te fazer melhor na próxima temporada, né? O que vai fazer você evoluir. E certamente essas coisas podem contribuir.
E então, de forma geral, assim, resumindo para a gente começar a fechar o nosso papo, né? Fechar o nosso papo, o off-season é um período aí de 4 semanas? Quantas
Sim,
semanas?
eu acredito que vai depender um pouco do calendário de cada atleta, né? Porque
Claro, sempre, do
quem
quanto o cara
terminou
fez,
o
tudo. Eu joguei no meio ali, né? De 2 a 6 semanas.
Isso, mas eu acho que isso, entre 4 e 6 semanas, é o que eu visualizo aí. A gente tem esse, aqui no Brasil, né, assim, o mês de dezembro é um mês de muitas festas, né, de comemorações, é um mês onde praticamente a gente não tem nenhuma competição importante. As 2 primeiras semanas de janeiro ali também são 2 semanas, onde a galera meio que está começando a retornar, né, ao seu trabalho, à sua rotina. Então,
A
entre
cultura do
quatro e
camp
seis
começou a
semanas.
aparecer aí também, né? Então, assim, é até interessante a gente falar, pô, você vai para um camp no carnaval, se você passar janeirão muito desleixado, você vai ficar dodói no camp, né, cara?
Sim, exatamente, exatamente. E ter essa noção, né, cara? Se você vai fazer um camp no início do ano, tem que ser um camp, né, para você retornar às suas atividades, né? Ainda num ritmo, de retorno, né? Porque
Ou se for um camp fight mode, você tem que já, pô, ter um off-season que te permita chegar no carnaval para um camp fight mode, né?
Exatamente, exatamente, exatamente.
Que e aí, mas os amigos, tudo fica mais gostoso, né, velho?
Com certeza, mas assim, eu acredito que esse é um ponto que você tocou agora que deve ser olhado com muita atenção, né? Porque para você chegar no carnaval ali num camp desse porte, muitas vezes o cara passa do limite ali no off-season, né? E aí o cara tem que tomar cuidado para não passar do ponto no off-season, fazer um super camp, e quando chegar na primeira prova ou na segunda prova da temporada, ele está cansado demais porque não descansou o suficiente. Então, assim, como você falou, com o amor dos amigos é sempre mais interessante, é legal, é divertido, mas você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E se você for fazer, talvez brinque com a galera em alguns e tente tirar o pé em outros, né?
Exatamente,
Alguns
até
treinos,
porque.
né? Faz um treino mais forte, o outro você segura a onda, um faz mais forte, o outro segura a onda, para você, de
Essa é
repente,
até
não.
uma pauta interessante para um próximo papo falar sobre o training camp, né? Porque, de qualquer forma, vai ser o training camp, tende a ser uma. Mesmo que você não se mate em todos os treinos, só em alguns, vão ser dias de muita carga.
Sim. Necessariamente vai ser um pouco mais do que as pessoas estão habituadas, né? E sim, vai ser um assunto super interessante para a gente falar num próximo episódio aí, porque training camps eles têm diversas finalidades no meu modo de entender, né? E a gente pode montar um training camp sob diversos aspectos, né? Mas de uma maneira geral, o que a gente vê é que todo mundo que vai buscar um training camp quer isso, quer uma sobrecarga grande de treino, quer intensidade, quer algum nível de competição ali. Então, eu acho que esse é um bom papo para a gente ter num próximo episódio.
Excelente, vamos passar a fita, fechar a conta, passar a régua, fechar a conta, pontuando, a gente colocou dessa importância da avaliação, a importância do limiar, do respeito, do limite para a família, esse equilíbrio, o pico que vai ser realizada a prova, pico-alvo que tem pela frente, quantas semanas a gente tem para isso. A gente falou muito da importância do cross-training, falando da importância de ficar tranquilo quando perder algum treino, de valorizar o sono, de valorizar práticas de modalidades ou mesmo práticas como a respiração, a meditação, adquirir novos instrumentos para o seu cinto de mil e uma utilidades, tratar os pontos de desconforto que você tem no corpo. Então, assim, o que não falta é tarefa para o off-season, não é mesmo?
Exatamente, cara. Você agora assim falou tudo que de mais importante, cara. Assim, quando você acha que você está tirando férias, você percebe que você vai tirar férias carregando pedra, né, cara? Você vai descansar carregando pedra, porque tem a coisa para fazer, para avaliar, para colocar em prática, para refletir se você realmente quer. Ter uma temporada, uma próxima temporada de sucesso e vitoriosa. Só lembrando que quando a gente fala de sucesso e de vitória, a gente não está necessariamente querendo dizer que você vai estar tá no
De
lugar mais alto
evolução,
do
evolução,
pódio, sim, mas
né?
é de uma evolução, de um progresso constante, né? Eu sempre brinco com a galera dizendo que o progresso é o ponto mais alto da performance, né, cara? A perfeição é o ponto mais baixo, porque muitas vezes você fica ali procurando a perfeição e não sai do lugar. Mas se você pensa só em progredir, 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 nem que seja 1%, né, a cada dia ou a cada semana ou a cada mês, você está indo para frente. E é isso que eu acho que as pessoas devem buscar, né?
E aí, como diria lá, que nem a gente andou conversando um dia, a euritmia, né? Dois passos para frente, três passos para trás, três passos para frente, dois passos para trás. O off-season é o momento, talvez, de dar dois passos para trás, para depois poder dar dois para frente. Eu queria
Com
aproveitar para
certeza.
encerrar esse episódio agradecendo, né, Tosta, a todo mundo que dedicou esse tempo para escutar as nossas palavras aí. A gente está com esse formato novo, prazer agora estar com o Tosta. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente se vê no episódio 2. Tosta, despede da galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Bons treinos e até breve.
Valeu, galera. Vou me despedindo aqui também, agradecendo o Marquinho aí de estar compartilhando comigo esse novo espaço de troca de ideias, de conversa sobre esses assuntos que a gente tanto gosta. E, enfim, espero vocês num próximo episódio aí, porque sempre tem muito assunto, muita pauta sobre endurance.
Isso aí, valeu, galera. E quem nos conhece, acesse as nossas redes sociais, tanto a minha, Marco Lalac, Rodrigo Tosta, Saúde Performance, RT Performance, e também o Instagram do Endurance em Pauta. Não é mesmo, Rodrigo?
É isso aí. Segue a gente lá e a gente vai trocando figurinhas.
Abraço, galera. Valeu.